começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos. Está começando o programa No Mundo da Bola, da emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 19, mês 11, ano 19, tudo 19, menos o mês. A apresentação é minha, os comentários é dele, que sabe o que diz. Valdinho. Eu inventei hoje, desculpe, Zé. É, mesa de áudio, ele, José Roberto. Se liga, José Roberto, na Central Técnica. Além de Sebastião Luiz Xavier, ele é o Stondo Jacobensen. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal, é o conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional. Ricardo Mazella.
Sendo você feliz com o futebol, é o microfone esportivo do Brasil. O estúdio tá lotado, tá cheio hoje, tá florido o estúdio hoje. 17 e 12, vamos em frente, abrindo o programa de hoje.
Nacional, a mais querida do Brasil.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância, agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal, de uma vez por todas, Pelé. Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área, volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade, os que conhecem, dos que sabem, agora correu de paradinha, gol!
Essa bola do jogo de hoje, eu vou oferecer essa filha, vocês já sabem, em nome da minha filha, quero oferecer esse milésimo gol a todas as crianças do mundo. Não foi fácil fazer esse gol, você vê, a minha situação, quase que todo Maracanã. Fizemos aqui bater uma finalidade, muito obrigado.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, e essa história do futebol do Brasil, essa história do maior de todos os tempos, que jamais, na minha opinião, será igualado, não pode ser comparado a nada e a ninguém. Acabamos de ouvir, na voz de Oswaldo Moreira, a narração do milésimo gol do Pelé. Esse gol completa 50 anos deste dia 19 de novembro de 2019 e traz sempre muitas lembranças para o torcedor que esteve no Maracanã ou que ouviu esse gol aqui na sua rádio nacional. Vamos conferir agora as impressões e algumas dessas histórias com os nossos comentaristas aqui na emissora mais querida do Brasil. Ele estava lá na arquibancada. A primeira opinião é dele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Parabéns ao Luiz Ferreira aí pela iniciativa de falar do gol do Pelé. Um abraço para quem está ligado no programa Mundo da Bola. Eu estava lá. Eu tinha 18 anos, eu estava lá. Fui com meu irmão, que na época tinha 13. Vamos lá, saímos do MEP, pegamos um ônibus, fomos lá ver o jogo. E eu fiquei por sorte, é coisa do destino, né? Eu fiquei na bandeirinha de córner do gol à esquerda. Por que do
nas
gol à esquerda?
De rádio.
Nas cabines de rádio.
Onde ficava a torcida, onde fica a torcida do Flamengo.
Isso, porque a torcida do Vasco normalmente fica do
lado direito. À direita, exatamente.
Ficava, né? Agora mudou tudo.
Não é, mas continua, não é porque cara. O futebol era bom.
É, então tu ficava... E os neutros, que todo mundo... Eu sou Botafogo, meu irmão Botafogo, mas não foi ver o jogo. Ver Pelé, o milésimo gol do Pelé. E eu fiquei quase que atrás do gol, no gol à esquerda, onde saiu o gol do Pelé. E foi uma noite de quinta-feira, o Vasco tinha um grande time, um bom time com o René, com o Buglé, com o Alci, Silvio Batuta jogava no Vasco, era um bom time, o Santos também tinha um grande time. E esse jogo ficou na história, um jogo de campeonato comum, que ninguém estava brigando pelo título ainda, mas teve um público.
Que campeonato era esse?
Brasileiro, de 1900 e... Sim. Na época era
Roberto Gomes Pedrosa, né?
É, hoje é brasileiro. É, então,
era o Robertão que se falava na época.
É, 19 de
quem
novembro.
Quem foi campeão em 69?
69.
Foi o Bahia? Fluminense foi em 70.
Então foi em 70.
Quando eu preciso do Palmeiras.
Taça de Prata. Taça de
que
Prata.
Mudou o nome de Robertão.
Taça de Prata. Agora me fugiu a memória quem foi em 69. Eu sei que o Botafogo não foi.
Não, o Fluminense foi em 70.
É.
E o Fluminense foi campeão carioca em 69.
Em 61 a final foi. Em 71, primeiro campeonato brasileiro, a final
o Flamengo
foi...
Atlético. Não, Botafogo e Atlético Mineiro.
1-0 Atlético, gol do Dario.
Dario, então. Mas eles vão botar o gol do Pelé?
Não, porque você falou em campeonato brasileiro.
Mas 71. É. 70 foi Taça de Prata. 69 era o...
Engraçado é que o...
Era o Robertão.
O Vasco fez 1-0, o René... O Vasco fez 1-0, o Santos empatou.
Quem fez o gol do Vasco, você lembra ou não?
Você
lembra, Brandão?
Não me falha mesmo. Eu sei que o que acontece é o seguinte, o jogo estava caminhando pro final. E existia uma frustração muito grande.
1-1.
É, pro final estava caminhando pro 1-1. E uma frustração muito grande de quem estava no estádio. E o Pelé não estava fazendo uma boa partida. Estava muito marcado e estava muito tenso. Não é o Pelé que a gente estava acostumado a ver. Ele estava muito marcado, muito, muito tenso. E acabou sofrendo o pênalti. E ele foi lá.
Foi pênalti.
Olha, eu não marcaria.
É.
O VAR também não marcaria. É. Mas olha, aquele pênalti foi divino. Porque era o gol do Pelé e todo mundo. Porque o gol do milésimo gol era pra ter saído 3 dias antes. E o Sapatão, o zagueiro que começou no Flamengo e que depois foi jogar no
se
Bahia.
Se consagrou no Bahia, o Sapatão.
No Bahia, o Sapatão. Ele salvou em cima dele também, com aquele pé grande, salvou. Salvou em cima da linha o Palmeiras, é.
Então, eu tô bem de memória, campeão. Foi o Palmeiras, meu nome.
Então, o que acontece?
Com a academia. Com a academia.
A segunda academia. Não, a primeira academia. É a primeira academia.
Não, a segunda já.
Segunda academia já. Com o Ney na ponta esquerda.
É, mas enfim.
É. Então o que acontece é o seguinte: o milésimo gol era para ter saído na Fonte Nova, mas o Sapatão frustrou o torcedor baiano.
Até o torcedor do Bahia queria que o Pelé fizesse
o
gol.
E o milésimo gol que saiu no Maracanã numa noite de quinta-feira, uma noite agradável, e o Pelé fez com muita categoria e ficou na história, né? E tinha que ser no Maracanã. Tinha que ser, porque eu me lembro, eu era menino com 11 anos, eu fui ver aquela final Santos e Milan debaixo de chuva. Foram dois jogos, primeiro Santos gol de 4-2, perdia de 2-0, um temporal danado, o Almir jogava no Milan.
E o Pelé não jogou esse jogo.
Não jogou, jogou o Almir que jogou. Que tinha... E depois no terceiro jogo, 2 dias depois, a Maril jogava no Milan, o Santos gol de 1-0, gol do Dalmo de pênalti. Então, tinha que ser no Maracanã. O Santos, porque o Santos quando vinha ao Maracanã era um acontecimento. Meu pai era botafoguense, meus primos botafoguenses, tudo botafoguense.
Ele quer falar do Botafogo. Não, ele
quando
quer
o Santos Botafogo. Ia jogar, independente de jogar com o Botafogo, eu ia ver o Santos jogar, todo mundo ia ver.
Sim.
Porque o Santos era uma coisa atípica do Pelé. Então, nada melhor do que o milésimo gol do Pelé ter sido feito no Maracanã.
É verdade. E contra o time de coração dele, que é o Vasco, né? É o Vasco, entendeu?
E o Pelé jogou pela primeira vez no Maracanã com a camisa do Vasco, num combinado Santos e Vasco em 1957.
É, meu, então quer dizer, o Vasco fez história, fazia parte da vida do Pelé, jogou no Maracanã.
E depois eu...
A única coisa que...
E depois eu como
repórter... Um gol de pênalti, que aí acho que ficou, né?
E depois como repórter eu tive a oportunidade, já começando a minha carreira em 79 na Rádio Mauá, de ver o Pelé jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã, num jogo contra o Atlético Mineiro.
É verdade. O Pelé vestiu a camisa no Rio de Janeiro do Flamengo, do Vasco e do Fluminense. numa partida na África.
É.
Ele vestiu a camisa do Fluminense, o Pelé. Só não vestiu, lamentavelmente, do Botafogo.
Mas foi lá, foi homenageado várias vezes no Botafogo. E um detalhe que me chamou a atenção.
Mas não vestiu a camisa do Botafogo.
Não vestiu. Mas já foi homenageado. Mas foi o maior adversário que ele teve, foi o Botafogo. Mas, pá, eu tenho uma história do Pelé fantástica. Eu entrei aqui na Rádio Nacional em 85 e um mês depois eu fui, passei a cobrir o Botafogo. E eu fui fazer a chegada do Botafogo numa viagem da Europa. Aí quando eu tô no aeroporto esperando o Botafogo chegar, quem sai? O Pelé. Aí eu falei, pô, se o Denis sabe que o Pelé estava no aeroporto, eu não entrevisto o Pelé. Aí eu, muito sem jeito, fui atrás dele e falei, Pelé, dá pra você dar uma entrevista aqui pra mim? Eu sou da Rádio Nacional. Ele falou, pô, não, vem cá, menino, chega aqui. Pô, que simplicidade, que simpatia.
Rapaz. Eu entrevistei o Pelé a primeira vez.
Tem uma única vez,
não, eu entrevistei o Pelé duas vezes em campo, assim, em treino. Uma jogando, quando ele jogou no Flamengo, ele treinou no Flamengo.
O jogo contra o Atlético Mineiro, em 79.
Eu tava na TV Tupi, eu era o repórter da TV Tupi, entrevistei o Pelé, que foi realmente uma simpatia realmente muito grande. E a outra já na TV Educativa, hoje TV Brasil, no programa que eu comandei por muitos anos, comandei aqui na TV Brasil, e chamado Debate Esportivo. O programa era nosso, a gente comandava o programa, e o Pelé foi entrevistado pela gente, no programa que eu comandava. Rapaz, ele tem uma energia diferente, é de uma simpatia, de uma simplicidade, onde ele passa, é um negócio inacreditável o Pelé. Aproveitando isso, 17 horas 21 minutinhos, comemorando os 50 anos do milésimo gol do Pelé no Maracanã contra o Vasco, de pênalti, gol à esquerda das cabines de rádio, o goleiro era o Andrada, um dos maiores goleiros que eu vi jogar, defendia o Vasco,
argentino,
que é de Rosário, inclusive ele. Eu quero cumprimentar ele, o Sinergia tá na linha. Você pode botar a ventinha dele, Zé? Tá sabendo já? Ô, Marcinho, boa tarde, Marcinho.
Marcinho é muito bom, hein?
Muito bom, né? Marcinho, olha só, hoje é o primeiro bloco do programa, primeira parte, é homenagem, comemoração aos 50 anos. Eu dei meu depoimento, eu não vi, eu tinha 10 anos na época, não fui ao jogo, não vi.
Sim, eu não era nascido, então vou falar só por ouvir falar, viu?
Não, você já era nascido, o mais velho de todos é o Valdir Luiz. Entendeu?
Márcio Guedes, meu cordial, boa tarde, meu ídolo.
Tudo bem? Boa tarde, meu caro.
Qual a sua história? Onde você estava no milésimo gol do Pelé?
Vamos agora, vamos à realidade, vamos sair da ficção, né? Foi meu primeiro ano como jornalista esportivo, tá? Eu trabalhava, já tinha trabalhado alguns meses na Rádio Jornal do Brasil, e foi com, houve a transferência da equipe do Jornal do Brasil Esporte, parte da equipe, o João Márcio, o Fernando Calazans, o Trajano, o Luiz Roberto Porto, e eu, que era da rádio, fui convidado, fomos todos para o Correio da Manhã, que estava numa fase de surgimento, com a promessa que eu cobriria, como cobri, de fato, a Copa do Mundo de 70. Então, nesse dia, eu estava poucas semanas trabalhando para o Correio da Manhã, que fazia um caderno especial sobre o milésimo gol do Pelé. Então, eu estava no Maracanã, e me lembro perfeitamente que o caderno já estava praticamente pronto, bastava apenas a matéria factual desse momento espetacular. E me lembro perfeitamente, como o bem lembrou o Valdir há pouco, ou não sei se foi você ou o Valdir, que houve um suspense de vários jogos que o Pelé não fazia o gol. Dava a impressão das duas uma, ou ele estava querendo deixar para o Maracanã, ou um certo nervosismo que tomou conta dele, que ele perdeu gols feitos em jogos anteriores e o gol não saía. E finalmente saiu do Maracanã, numa bola que por muito pouco o Andrade não pegou. O Pelé não bateu lá muito bem, não. Ele deu um toque típico dele. Trocou a perna e bateu com categoria, com elegância. Mas a bola foi meio fraca, eu acho que o Andrada dá para defender a bola. Embora tenha sido muito do canto. Enfim, mas depois do gol, o gramado foi invadido, todo mundo sabe, foi um espetáculo. Uma noite inesquecível, né, do futebol. E como você bem lembrou, Marcelo, eu entrevistei várias vezes o Pelé, inclusive, com o nosso programa na TV Brasil, quando se chamava Ataque, ele foi o nosso programa. E ele tinha uma energia toda especial, um jogador espetacular, uma figura humana, pelo menos no trato com jornalistas, muito legal.
Verdade.
Muito simples, um cara que é inteligente, tinha boas ideias. E eu lembro sempre o seguinte, ele foi uma das criancinhas naquele dia, e todo mundo esculhambou o Pelé. O Pelé é demagogia, falando para E, na verdade, passaram 50 anos e as crianças continuam aí pouco protegidas, com problemas. Nós temos problemas sociais intensos que não foram resolvidos pelos políticos. E o Pelé tinha razão. Já era hora de se cuidar das crianças naquela época, né?
É verdade, você lembrou bem. O Pelé sempre foi muito criticado por declarações, mas se você analisar friamente, não sei se é inveja, se é frustração, alguma coisa, ele fala algumas coisas que não, das criancinhas ele se antecipou ao problema.
Se antecipou mesmo.
O brasileiro não sabe votar, foi muito criticado na época também, entendeu? Quer dizer, tem muitas coisas que ele falou. O meu único senão, de longe, eu não sei da história, na minha opinião, e é o único senão que eu faço ao Pelé ou ao Edson, sei lá, é aquela história da filha dele, que até hoje é mal contada. Eu não entendo o porquê daquela distância. É a única coisa que eu não entendo. Mas fora isso, tudo que ele falou tem razão.
O comportamento dele em relação à filha não foi muito legal, não, porque ele não quis reconhecer, não quis assumi-la, a gente entende, mas houve um exame de DNA e foi comprovado que ela era filha dele. Então ele tinha que dar um mínimo de apoio a ela. Inclusive, ela faleceu e não foi nem o enterro, que eu acho também uma coisa meio não é legal. Mas é um assunto particular dele, pessoal dele.
É verdade.
Quem somos nós para julgarmos os outros? Nós todos temos nossos defeitos, nossos erros. Então, a gente pisa na bola uma ou outra vez na vida. Somos humanos. Então, o Pelé foi um gênio do futebol. Eu acho que os políticos, o pessoal que é engajado politicamente, cobrava do Pelé que ele participasse contra ou a favor, A, B ou C. Ele nunca quis se comprometer com nada, entendeu? E então é criticado por isso. Entendeu?
É verdade.
A turma da politicagem que cobra isso dele, e ele não tinha o menor compromisso com nada nem com ninguém. Isso até, pra mim, eu elogio ele isso, não é um defeito que ele tinha, não.
É verdade. 17:26, você acompanha o programa do Mundo da Bola, nessa primeira parte, esse primeiro momento, homenageando o aniversário dos 50 anos do milésimo gol do Pelé contra o Vasco da Gama, repito, de pênalti, gol à esquerda das cabines de rádio. E eu conversava com o Valdir também aqui, eu me lembrava disso, o Valdir lembrou. O Andrada, mesmo o Márcio falou que poderia defender, talvez por isso, Márcio, ele socasse o chão com muita raiva, hein, Valdir?
E ele acabou entrando pra história, né, Márcio? Ficou sendo chamado o arqueiro do rei.
Que se bem época... que eu acho o seguinte, que de qualquer maneira... ele entrou para a história, mesmo falhando um pouco, ele foi muito legal, todo mundo lembra do Andrada junto com esse gol. Mas o meu caro Mazella e meu caro Valdir, ontem vocês ficaram felizes com o resultado do jogo Cruzeiro e Avaí.
Eu, Valdir, você e toda a torcida do Botafogo e do Fluminense. Você sempre botando pimenta no programa, fugindo da pauta. A primeira parte foi falar do Pelé e você vem provocar. Você é um provocador nato e hereditário, doutor Márcio.
Eu vou repetir o que eu disse na televisão domingo. O Márcio pode tudo.
É terrível. É pior que a do Fluminense, tabela do Cruzeiro, já viu?
Como é que é?
A tabela do Cruzeiro, os 5 jogos do Cruzeiro que faltam, são terríveis.
Tomara que ele perca os 5, então.
Ele tem o Santos na Vila Belmiro, né?
O Santos, bom, já mudou de assunto, já trocou tudo. Aí, só pra fechar e te agradecer, já que hoje não era o seu dia de participar do programa, te agradeço de coração, mas o assunto era relevante, o milésimo gol do Pelé, você estava em loco como jornalista, o Valdir em loco
como torcedor,
e eu, até esse jogo acho que passou ao vivo pela televisão também, eu não tô lembrado.
Olha, eu me lembro que o jogo começou 9:15, eu me lembro que eu cheguei no Maracanã por volta de 8:20, por aí, tinha uma fila imensa de gente, as pessoas chegando, e muita gente chegou com bola rolando.
Antigamente
a bola rolava 21:15.
Que eu tornei o Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, Palmeiras campeão em 69, Vasco e Santos ficaram no meio do caminho. Alguma coisa, Márcio, para te liberar, Marcinho?
Não, prazer participar sempre com vocês do programa. E é isso, o Pelé é uma referência, porque ele está com 79, não é isso?
Eu não sei. 79, 7.9, isso.
Exatamente. Ele tá com problema de saúde e tal, deu declarações assim um pouco assim, fortes agora há pouco, dizendo que está na hora dele prestar contas com Deus. Acho que o nosso Pelé está um pouco com uma ligeira depressão por causa do problema de mobilidade que ele tem, né? Então que Deus o tenha, vamos torcer para que ele, tudo com ele, corra em paz e que ele recupere um pouco a sua saúde, não é isso?
É verdade, você tem toda a razão. Márcio, um abraço carinhoso, hein?
Um abraço, Márcio.
Vamos ver se a tabela do Cruzeiro realmente seja a mais difícil e faça jus à queda dele. Que maldade, gente, eu falar isso no microfone. Tá legal, então, Márcio. Um abraço, irmão. Tchau, tchau. 17h29, já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol. Meu abraço pro PG, grande amigo do Belso Bezinho. Segue o programa, 17h30. Vamos em frente, Olivesdo.
Momento Estádio.
Professor, nosso mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou nesta segunda-feira os critérios de convocação para a Seleção Brasileira de Natação, que irá aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seletiva olímpica será no Troféu Brasil Maria Lenk, que será disputado entre os dias 20 e 25 de abril no Rio de Janeiro. A divulgação dos critérios acontece 5 meses antes da seletiva olímpica, com o objetivo de fazer com que treinadores, atletas e clubes tenham tempo para planejar suas estratégias e garantir um lugar na próxima edição das Olimpíadas. Assim como nas últimas edições de campeonatos mundiais e dos Jogos Pan-Americanos, valerão apenas os tempos obtidos em finais A do Troféu Brasil. Apenas os 2 primeiros atletas de cada prova estarão classificados para os Jogos Olímpicos, valendo o índice estabelecido pela Federação Internacional de Natação, com exceção feita aos revezamentos. Alguns dos revezamentos, inclusive, já possuem vaga garantida por conta dos resultados obtidos no Mundial de Esportes Aquáticos de Guangzhou. As equipes do 4x100 livre e 4x200 livre masculino, além do 4x100 medley masculino, serão definidas pelos 4 melhores tempos de cada prova, respectivamente. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola, 17 horas 32 minutinhos, dando sequência ao nosso programa.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É o Flamengo agora? Vamos falar de Flamengo. Quem fala de Flamengo é ele, o nosso cabecinha.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo bem, gente?
Tudo tranquilo, Luiz? Tudo certinho?
É, tranquilidade pra você, Mazella, ouvinte da Rádio Nacional, mas o torcedor do Flamengo tá apreensivo, tá angustiado, está na expectativa. Final da Libertadores da América no próximo sábado, Flamengo e River Plate. Nacional transmite a partir das 4 horas da tarde. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Mário Silva e Bruno Mendes. Que transmissão, hein? É o Wagner Gomes, obrigado. Bruno Mendes estará na torcida. Em algum lugar de Brasília. Olha, quem conversou hoje com a imprensa foi o Rodrigo Caio. E muito se falou, Valdir, do Flamengo, Mazella, do Rodrigo do Flamengo estar subindo degrau a degrau nesse Campeonato Brasileiro. Qual o jogo mais importante? O jogo próximo é o mais importante. Só que o próximo jogo é a final da Libertadores. Como é que fica essa situação? Como é que o time do Flamengo está se sentindo? O jogador, como é que está o clima no elenco rubro-negro para a final da Libertadores da América? O Rodrigo Caio responde.
Claro que é um orgulho imenso por tudo que a gente viveu nesse ano. Realização de um sonho, realização profissional de todo jogador. Mas a gente procura se manter focado, porque a gente precisa estar com a nossa cabeça muito tranquila. A gente sabe do trabalho que a gente fez, do que a gente representa para essa instituição, e eu acho que isso aí é o mais importante, cara. Hoje a gente tem uma ideia de jogo, a gente tem uma forma de jogar, tanto dentro de casa como fora de casa, e eu acho que isso é o mais importante, porque isso aí nos dá tranquilidade para a gente entrar dentro de campo e fazer somente o que o mister nos pede. Então, cabeça tranquila, Claro que a satisfação é imensa em poder disputar uma final de Libertadores, sonho de todo jogador, mas com tranquilidade, com paz interior, para que a gente possa, dentro de campo, fazer o nosso melhor.
Tá aí o Rodrigo Caio falando. O Flamengo viaja amanhã, quarta-feira, para Lima e faz os últimos treinamentos no final dessa semana. Sábado tem a grande decisão.
É, cara, eu fico impressionado. O Flamengo chegou, uma campanha maravilhosa no Brasileiro. Na Libertadores, a campanha do Flamengo não foi tão forte assim, né, Valdir?
Assim. Mas chegou, né? Chegou. O Flamengo cresceu, principalmente no jogo com o Grêmio, né? Porque contra o Emelec foi só pelo gongo. Exato. Porque perdeu de 2-0 lá, aqui achou 2 gols no início do jogo, e depois o Emelec fez um segundo tempo muito melhor.
Poderia, nós narramos o jogo.
É, e o Emelec foi muito melhor, e nos pênaltis o Flamengo foi mais competente, já tinha sido eliminado na Copa do Brasil. Mas olha, ele fechou o treino ontem, e hoje também, o Jorge Jesus, porque lá não vai fechar treino, o treino vai ser aberto. Então, lá vai ser mais ou menos...
Um recreativo,
que a Comebol não permite que se feche o treino, né? O Flamengo viaja amanhã num voo fretado só com jogadores de comissão técnica, depois vai um outro voo só com a diretoria na sexta-feira. Tá tudo nadando no dinheiro, né? Isso aqui é bom. Não,
mas tá bem programado, tá bem planejado.
Eu acho legal, eu acho legal, sabe por quê? Porque, queira ou não, você indo com dirigente, torcedor, tira um pouco da concentração do voo, o jogador não gosta, vai ter que perder o toque, você perdeu um gol naquele jogo, Então, vai um voo só com os jogadores, comissão técnica, de repente alguns dirigentes que
são próximos do futebol, né?
O próprio presidente, o Marcos Braz, e vai o outro voo na sexta, apenas com dirigentes do clube, de outras áreas e pessoas que compraram os seus assentos. É bem legal, porque você não embola, sabe? E no momento desse, quanto menos oba-oba, melhor. Como diria o grande Kleber Leite, todo oba-oba acaba e epa-epa.
É, e pode ser que acabe, porque até o nosso Marcos Gomes agora falou que Kleber Leite
apareceu.
Exatamente.
Eu diria o seguinte:
o homem da catraca?
O Flamengo pode entrar na história. Eu até falei isso no programa domingo no Mundo da Bola. O Flamengo, em 15 dias, ganhou 3 títulos em 81. Ganhou no dia 23 de novembro, ganhou a Taça Libertadores em cima do Cobreloa, 2-0 lá no Chile.
No Centenário do Uruguai.
Dois dias antes eu tinha estado lá no Centenário, num amistoso entre Botafogo e Seleção do Uruguai.
É, o Botafogo. Ele volta e fala do Botafogo. Volta, Botafogo.
Sempre me acompanha. Então, aí depois, no dia 6 de dezembro, o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. 2-1 no Maracanã, no terceiro jogo.
Tinha
perdido os dois primeiros, mas o regulamento facilitava o Flamengo. Perdeu 2-0 o primeiro jogo. Jogo até que foi. Muita gente colocou que o Flamengo estava traumatizado, que o Coutinho tinha falecido na sexta-feira. Aí perdeu 2-0. Depois, num jogo com muita chuva, perdeu de 1-0.
Gol do Roberto, não foi?
Gol do Roberto. E depois ganhou de 2-1. Aí acabou o jogo, foi pro Japão. E no dia 13 de dezembro ganhou o título mundial. Então, praticamente em 15 dias, o Flamengo ganhou 3 títulos importantes. E agora pode ser campeão domingo no sofá.
É, então, é um brasileiro, uma Libertadores e pode ser um Mundial.
Não, Mundial não, ainda. Tô falando que vai ser no sofá se ele ganhar o Brasil.
Não, tô falando 3 títulos, Valdir. Três títulos.
Mas ele jogou o Carioca, né?
Mas tô falando na sequência. Você faz um negócio e depois você muda.
Você
não presta atenção, tá falando. Olha só, você falou, entrei em 15 dias.
O Flamengo é estadual.
E praticamente não serão 15 dias, mas serão próximos também. O Flamengo pode ganhar 3 títulos também. Brasileiro, Libertadores... E o Mundial, claro, é verdade.
Eu acho que o brasileiro é questão de... É só marcar o dia, porque vai ser campeão. Agora, já a Libertadores é um outro departamento.
É verdade. Agora eu também eu vejo tanto oba-oba, o país vai parar para ver o Flamengo.
Não, e você passa os lugares
a imprensa os também valoriza. A imprensa equilibrasse os times, talvez fosse...
Você veja bem, você passa nos restaurantes, na Zona Sul, na Barra, estão fazendo promoção para ver o jogo como se fosse Copa do Mundo. Se fosse uma final de Copa do Mundo.
Estão fazendo
venha.
Rapaziada.
Tem um shopping de graça.
A Flaprez é impressionante.
O que me preocupa, agora falando seriamente, é se houver um desfecho desfavorável. Que as pessoas têm que ter equilíbrio, que é apenas um jogo de futebol. Não,
vale a brincadeira tanto na vitória como na derrota.
Eu digo nos bares, as pessoas começam a ficar deslocadas, caso não veio um resultado positivo, porque é muito bom preparar uma festa, fanfest, e ir nos bares, dão, aumentam o número de bebida para ver o jogo. Mas olha, vamos ter equilíbrio, hein? Vamos ter equilíbrio, porque a vitória é importante, mas saber perder também é uma arte.
17 horas, 39 minutos, seguindo com o programa No Mundo da Bola.
Vamos todos cantar de coração.
Falando em gente equilibrada, chega ele, o nosso querido Rodrigo Ricardo. Fala ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigão. Cadê o Rodrigão?
O dia 28, quando enfrenta o São Paulo no Morumbi. Até lá, a última lembrança do torcedor vai ser um empate de 1-1 contra o Goiás, em pleno São Januário. Guarim marcou para os vascaínos e a vitória estava garantida até o último minuto dos acréscimos, quando o outro colombiano, Oswaldo Henriquez, marcou contra para os esmeraldinos.
Eu acho que faltou a gente segurar um pouco a bola no ataque, lá na frente. Sair, mastigar a bola lá na frente, sofreu uma falta lá na frente, entendeu? O segundo gol tinha que sair com naturalidade, não era uma obrigação da gente fazer o segundo gol. O gol tinha que sair natural e você segurando a bola, trabalhando a bola, sofrendo uma falta, sofrendo outra falta, entendeu? Mas nós não soubemos fazer isso e ficou aquele negócio de cruzar. Uma hora, uma falha, sai o gol.
Vanderlei Luxemburgo deu folga para o elenco até quinta-feira e reclamou de todo esse tempo parado.
Nesse contexto da final de temporada é duro, né, cara? Você está querendo que acabe o ano de qualquer maneira, né? Aí você joga domingo e quarto, daqui a pouco tem 10 dias para você jogar um jogo. Aí é que a gente fica meio pirado com isso aí, né? Que a gente quer jogar e terminar a temporada.
Depois do São Paulo, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro, onde encara o Cruzeiro novamente em São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É legal, valeu Rodrigão, obrigado pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola, 17 horas 41 minutinhos. Dando sequência, botãozinho, aperta.
Salve a seleção!
Falando em nosso boi, não, ele vai voltar agora, o Rodrigo Ricardo, trazendo as últimas da seleção brasileira aqui pra gente no programa No Mundo da Bola. Fala de novo, Boina.
Após 5 jogos sem vencer, a seleção brasileira de futebol espantou a má fase ao derrotar por 3-0 a Coreia do Sul no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes. As 5 modificações feitas pelo técnico Tite em relação ao time que perdeu para a Argentina no último domingo surtiram efeito em campo. O ataque brasileiro ganhou velocidade e ficou mais criativo. O primeiro gol saiu logo aos 9 minutos de partida, depois de uma bela jogada de Felipe Coutinho, que entrou no lugar de William. Ele rolou para Renan Lodi cruzar na medida, para Lucas Paquetá de cabeça abrir o placar. Aos 34 minutos, quebrando um jejum de 5 anos sem gol de falta na seleção, Felipe Coutinho marcou com maestria. Após o intervalo, a seleção seguiu no controle e não demorou para marcar o terceiro gol. Aos 14 minutos, Coutinho rolou para Richarlison, que passou para Lodi cruzar para Danilo estufar a rede com um chutaço de fora da área. A seleção brasileira só volta a se reunir agora em março de 2020, para a estreia nas eliminatórias da Copa do Catar, que acontece em 2022. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. Valdir, 3-0 na Coreia. Agora já é uma grande vitória, maravilhoso.
Olha só, vou dar uma comparação que é um pouco chula. É briga de bêbado. Você brigar com bêbado é covardia. Você tem a obrigação de ganhar. Não tem que brigar, mas se brigar, tem a obrigação de ganhar. Você ganha na Coreia.
É uma metáfora que você criou,
Valdir. É a mesma coisa que brigar com bêbado. Pô, gol da Coreia. A Paquetá fez gol. Gol bonito foi do menino do Danilo. Que belo gol que ele bateu, fez o terceiro gol. Um chute, lembrando aquele chute do que o Josimar fazia, o Carlos Alberto Torres fazia. Olha, o segundo gol também me lembra bem, Luiz, uma falta muito bem cobrada pelo Felipe Coutinho. E no segundo tempo, no primeiro gol, a jogada foi toda desse menino Renan Lodi, que é muito mais jogador do que o Alexandre, né? E ele é um jogador que começou no Atlético Paranaense, está vivendo um bom momento. Olha, amigo, acabou, já deu. Olha, ninguém aguenta mais falar de seleção. Agora só março, a gente fica livre de ver essa mulambada até março. Porque ganhando da Coreia do Sul, amigo, não faz nada de útil ganhando da Coreia do Sul. É apenas para a CBF faturar, é o famoso amistoso, me dá um dinheiro aí. Então agora só volta a seleção em março.
Não somou nada. Desde que o Brasil se classificou para a Copa do Mundo, a partir da classificação não aconteceu mais nada. Foi mal na Copa do Mundo, mal em amistoso, perde pra caramba.
Agora começam as eliminatórias em março. Então, amigo, agora tem que ter café no bolo. Não vai com mimimi, que não tem. Agora, amigo, não tem tempo pra errar, não, hein? Já errou demais, não ganhava 5 jogos, mas virou acontecimento social. A seleção voltou. Se você fizer uma pesquisa aqui na porta da rádio, você sabia que a seleção jogou hoje? De 10, 8 vão dizer não, vai dizer sim, outro vai dizer. É mesmo? Ninguém liga mais. Nem as rádios transmitem mais a seleção, rapaz. Nem as rádios transmitem mais, pra tu ver como a seleção perdeu a importância, porque a antipatia da CBF, esse fechamento dos jogadores, uma série de situações fizeram com que o torcedor perdesse o carinho da seleção. Volta um pouco mais na Copa do Mundo, mas na Copa do Mundo você leva pancada, toma de 7, depois perde na Rússia, aí ninguém liga.
O futebol, independente disso, o futebol apresentado pelo Tite, os comandados de Tite, durante a Copa do Mundo e piorando após a Copa do Mundo,
só ganhou essa Copa América.
Inequívoco, o negócio
só
não
ganhou essa Copa América porque a Copa América
não existe. Você vê, a Copa América foi tão ruim que o Peru chegou à final.
O Peru é fraco. E o Brasil tinha goleado na primeira fase.
E quase enrolou
no segundo. E com detalhe, jogo. O torcedor está muito mais preocupado com o seu time, com o Libertadores, do que com a seleção brasileira.
É impressionante. Muito mal a seleção brasileira, técnica e taticamente, não revela grandes jogadores. E tem um comando, na minha opinião, muito ruim do Tite à frente da nossa seleção. 17 horas 45 minutinhos. Já voltamos com muito mais no mais tradicional programa esportivo do rádio, programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui da Nacional, microfone esportivo do Brasil, dando sequência na reta final, 17:47. Vamos com o que, meu amigo José Roberto de Paula?
Do estádio.
Volta, meu querido amigo, professor, nosso mestre, Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Foi aberto oficialmente o canal olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro. O local que, em 2016, foi palco dos Jogos Olímpicos, agora volta a ser uma área de treinamento para canoagem slalom. O retorno deve-se à parceria entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria do Legado Olímpico, Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Canoagem. Os atletas brasileiros têm à disposição uma das melhores pistas do mundo, semelhante à pista construída em Tóquio para a edição olímpica de 2020. Ana Sátila já está no Rio de Janeiro desde a semana passada. Ela contava os minutos para a reabertura da pista. Para a atleta, esta reabertura será fundamental para os preparativos olímpicos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Vamos dar um pulo aqui, meu amigo Zé Roberto. Vamos chamar o Fluminense? Dá uma adiantada aí. O Fluminense chegando, o Zinho está do meu lado aqui. Eu quero que o Luiz fale do Fluminense.
Olha, Mazella, enquanto...
Tem hino, o Fluminense tem? Tá, tocou já? Vamos ver.
Fascina pela sua disciplina,
o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. E o Fluminense, fala.
Olha, Mazella, enquanto o time se prepara para a partida, que agora ganhou contornos decisivos e dramáticos contra o CSA na próxima segunda-feira, lá no Rei Pelé, em Maceió, uma preocupação da comissão técnica tricolor são os gols tomados no final da partida. O que está havendo com o Fluminense? Por que o Fluminense não consegue segurar a onda, manter a segurança e segurar o resultado até o fim? O Marcos Felipe, goleiro que reestreou depois de um longo tenebroso inverno contra o Atlético Mineiro, ele tenta explicar.
O que eu acho é que são decisões, são jogos grandes, clássicos, então são jogos decididos no detalhe. E às vezes uma falta de pequeno detalhe ali no finalzinho talvez falta um pouquinho para poder não tomar o gol. Porque são detalhes que a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez a gente não consegue nem descrever como que são esses detalhes. Então, a gente procura sempre ver os vídeos, os melhores momentos, para poder tentar encontrar esse detalhe para poder não tomar esses gols no final.
Tá aí, Mazello, Fluminense tendo que resolver esse mais uma série de problemas para tentar se manter na primeira divisão em 2020.
O Fluminense está na zona de rebaixamento com o empate de ontem do Cruzeiro, mas tem a mesma pontuação do Cruzeiro, não é isso? Não, tem um ponto a menos.
Tem um ponto a menos.
É, 36, 35. O Botafogo tem
36, o Ceará também 36. Tá 36. Tudo embolado.
E o Cruzeiro enfrenta no próximo sábado o Santos fora de casa lá na Vila Belmiro.
9 da noite o jogo.
9 da noite no sábado.
É o único jogo de sábado, porque exatamente. Por causa da adesão da Libertadores.
O Botafogo joga com o Corinthians em casa 6 da tarde no domingo.
Depois joga com a Chapecoense.
Mas. Olha só, e o Ceará joga com quem?
Ceará joga em casa, se não me falha a memória, com o Internacional.
O Internacional já pegou Fortaleza.
Então,
conferir. Dá uma conferida aí, porque a tabela do Cruzeiro não é boa.
Não, e tem um fato novo aí, né? Que pode complicar para um e favorecer a outro. Não acredito que venha a ser punido, mas tem a história do Cleiton que foi levantado hoje aí, né? Que o Vasco pode perder.
Mas dizem que ele ficando no banco, entrando.
Ceará recebe o São Paulo no domingo, dia 24. No domingo,
então. Mas vai ser um jogo complicado, porque complicado. O São Paulo precisa da vitória.
Veja então. Bem, mas ela, eu não sou advogado, eu estudei direito, mas nunca exerci. Então, o que dizem, os advogados dizem o seguinte: uns falam que, mediante a assinatura da súmula, você já está. Em curso. E o outro diz é que você tem que entrar. A situação é a seguinte: você não pode jogar por 3 clubes no ano e 2, entendeu? E
na mesma competição
no
ano?
Na mesma competição. O que acontece é que ele começou no Bahia, foi pro Atlético, ele estava no Atlético Mineiro, foi pro Bahia, do Bahia veio pro Vasco. E segundo dizem, ele assinou súmula no Atlético. Não jogou, mas assinou súmula. No Bahia ele jogou e no Vasco ele jogou. Agora é uma briga judicial.
Uma briga jurídica, né?
Jurídica.
Posso dar uma de pitonisa?
Não.
Você é muito indelicado.
Pode falar.
Se o Ceará for o rebaixado, não vai dar em nada. Se cair um dos grandes, essa história vai ser ressuscitada.
É possível sim.
Guarda aí, eu vou puxando o futão.
Você, ainda mais com o calor na CBF, né? Tudo pode acontecer.
Quero ver se o teu time for beneficiado, já fala do calor.
Eu não citei o grande.
Não,
tem uma série de interessados.
Eu tô falando que essa pessoa, eu tô falando
só citei o mais fraco nos bastidores dentre os que lutam contra o rebaixamento, que é o Ceará.
Mas dizem que o Ceará tá. Ontem dizem que quem deu uma malinha branca ontem pro Avaí foi o Ceará, porque o Botafogo tá duro, o Fluminense ida.
E o Cruzeiro também tá com essa bola toda também.
Mas os padrinhos, ontem, né? Ontem eu vou te falar, o Avaí, eu vi o jogo, jogou como se estivesse decidindo a final do campeonato. E foi rebaixado e comemorou. Não sei por quê. Entrou eu nunca dinheiro, vi comemorar.
Acabou a grana.
Entrou o numerário.
O destaque do Botafogo, Valdir.
O destaque do Botafogo é que o Marcelo deve voltar, né? Deve entrar na zaga, já que o Joca levou o terceiro cartão. E o Alberto já começou a trabalhar pro jogo de domingo. E às 18 horas houve a mudança do horário, como você já citou. E a expectativa de um grande público. O ingresso vai ser R$5,10 e mulher não paga no Engenhão domingo.
Essa iniciativa do Botafogo é legal. É legal, acho bacana. Coisa que o Fluminense deveria imitar e não o fez. 17h53, podemos ir embora, Luizinho?
Sim, podemos.
Liga dos Campeões, como é que é? Liga eliminatória.
Eliminatórias, né? Da Euro 2020. Temos, faz a conta aí, mas 8 minutos do segundo tempo, Alemanha 3, Irlanda do Norte 1.
E a Irlanda fez 1-0, depois acabou 1-1 em 3 minutos, a Alemanha já botou mais dois na
frente.
Dois
gols do Gnabry, que é companheiro de equipe do Felipe Coutinho no bairro de Munique.
Tá legal, então. Obrigado, Brandãozinho.
Um abraço.
Manda um abraço pro seu amigo lá na redação, né? Aquele abraço carinhoso, manda pra ele. Ô, Dizinho, tchau, obrigado a você pelo carinho. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, Valdir Luiz estará apresentando o programa No Mundo da Bola, com a produção do Luiz Ferreira. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Sigam ouvindo a programação da nossa Rádio Nacional. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.